serviços e artigos para leiloar. Toda contribuição faz a diferença. O encontro será no dia 27 de junho ao meio-dia, no recinto José Garcia Molina, na Sociedade Rural do Paraná. Participe. Apoio LTZ Consórcios, Paddock Ross Company, Sociedade Rural do Paraná, Programa Leilões, HS Consórcios e San James International School. Informações para doações e patrocínios. Ligue 3378-1218.
Vai querer 91,7.
Quer completar o álbum da Copa? Então vem pra Sávio Sorvetes. Nas lojas da Paranaguá, Duque de Caxias e Quintino Bocaiúva tem venda e troca de figurinhas, enquanto você aproveita os sabores mais deliciosos da cidade.
Hora pra obra Max.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha multitemperatura Lorenzetti só R$129,90. Ducha Advanced de eletrônica Lorenzetti só R$239,90. Quadro PVC para 12 disjuntores só R$37,90. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra Max.
Conexão Pai Querer.
Pai Querer.
Conectando você com toda Londrina.
Olha, 11 horas e 26 minutos. Continuamos com 17 graus. Tempo bom.
Ô, Fiore, a boa notícia é que a Latam tá ampliando os voos entre Londrina e Congonhas a partir desse mês.
Ah.
Então vai passar de 7 para 12 frequências semanais. Aí quem tá ouvindo fala, pô, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho parente de São Paulo, não viajo de avião. Mas é questão do desenvolvimento da cidade. De abrir canais para empresários virem para cá. Exatamente. Se tiver dificuldade para voos, eles não vêm. Igual aconteceu em Curitiba, lembra? Aquela vez também que diminuíram o número de voos para Curitiba, que foi um absurdo. Era um voo diário só.
É.
Agora a coisa está sendo retomada. Então, importante o desenvolvimento, o progresso da cidade. Agradecem, não é verdade?
É.
E desde 1954, a farinha de trigo Família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura, não é verdade? E o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Siga no Instagram, @famiglia.g.venturelli2L's, @famiglia.venturelli, e descubra receitas deliciosas. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
11 horas 27 minutinhos aqui na Paiquerê 91,7 amanhã, portanto, feriado de Corpus Christi, né? Mas a gente vai estar aqui normalmente às 9:30, não paramos, né?
Ah, você vem?
Porque você não vem?
É claro que vem.
Olha aí,
estaremos aqui.
JB Faria, Bruno Cardeal chegando aí para o Pai Querer Rádio Opinião, né? E depois, ao meio-dia, tem o bate-bola. Vamos ver as novidades que o Reinaldo Furlan tem do Londrina. Não são tantas, mas são 3 desfalques importantes para o jogo contra o Criciúma sábado. E você, às 6 horas, está com o capitão Márcio Alcântara também para levantar esse problema do Londrina aí, que não vai ter o Lucas, não vai ter o Dominique, não vai ter o Iago Teles, né?
E olha aqui, para a gente finalizar, Fiore, a Lúcia Helena. Quero que vocês anunciem o aniversário da minha mãe, Dona Antônia Nogueira, do bairro dos Francos, em Guaravera. Parabéns, Dona Antônia Nogueira, e viva Guaravera!
Opa, Guaravera, grande Guaravera. Tá aí, ó, 11 horas e 28 minutos. Gente, muita fé, muita paz, muita alegria, muito sucesso, muita tolerância, muita fraternidade. E acima de tudo, muito Deus. Deus sempre.
Sempre.
Tchau.
Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento Sávio Sorvetes. Viva momentos deliciosos. Lupo, moda íntima masculina e feminina. Meias em geral. Vá de Lupo. Farinha de trigo Família Venturelli. Desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis. Farmácia Vale Verde, cuidando de você em cada detalhe.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina. J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia. Paiquerê Rádio Opinião.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. Começa agora a edição 8052 do Paiquerê Rádio Opinião. Feriado prolongado movimento ao terminal rodoviário de Londrina. Audiência pública discute validade dos créditos do transporte coletivo. Ministério Público amplia acesso a exames de DNA no Paraná. Agora 11 horas e 30 minutos. JB Faria, bom dia.
Bom dia, Lino, oh, bom dia, oh, Bruno, bom dia, amigos do Paiquerê Rádio Opinião. E olha, hoje nós discutimos no Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, em razão de matéria apresentada e de, evidentemente, estar aí num projeto futuro da Câmara de Vereadores, pelo menos de discussão, mudança mais uma vez na Lei Cidade Limpa. Aliás, duas coisas que volta e meia vão e vêm, não é, na Câmara de Vereadores. A Lei Cidade Limpa já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. A outra que acalmou agora era a Zona Azul. Volta e meia tinha aí vereador, e a gente não sabe qual a intenção, mexendo com a Zona Azul em Londrina. Mas isso praticamente hoje não tem mais. Mas, no caso da Lei da Cidade Limpa, realmente um dos segmentos da lei, de proibição da lei, a Câmara de Vereadores, há vereadores interessados em discutir para voltar ao status quo, o status antigo, aquilo que a gente tinha na cidade. Isto é, autorização de propaganda, autorização de publicidade, autorização de pinturas em paredes de prédios na cidade. Nós temos muitos prédios com aquele paredão de um determinado lado, e aí então isso antigamente tinha, o Júlio Fugante tinha na frente dele, o edifício Tóquio tinha e vários outros da cidade. E isso com a Lei Cidade Limpa foi realmente proibido. Agora, claro, eu sei que há opiniões que, de gente que gostaria que acontecesse, mas a esmagadora maioria não. Por quê? Qual o interesse? O que melhoraria isso para a cidade? Ah, não, mas espera aí, os condomínios, aí aluga a parede, aí diminui o rateio do condomínio. É uma possibilidade. Outra, as empresas de publicidade, não é, essas que fazem trabalho, ou da outdoor, ou companhia limitada, quer dizer, teriam mais locais para exatamente alugar, não é, para comercializar. Mas agora eu te pergunto, vamos analisar em termos da cidade, o que é que isso iria melhorar? Ou iria melhorar alguma coisa, ou, lamentavelmente, iria acontecer o que acontecia anteriormente. Vira uma loucura, uma parafernália, você não sabe outra. Às vezes, algumas propagandas até de mau gosto. Daqui a pouco, é propaganda de jogos, sei lá o quê. Então, eu acho que é uma coisa que a Câmara de Vereadores deveria pensar melhor. Ah, não, mas vamos levar a discussão. Mas, meu Deus, como alguns ouvintes falaram hoje de manhã no Jornal da Manhã. Tanta coisa, tantos problemas seríssimos que temos em Londrina, e lamentavelmente quando há discussão, a discussão sobre coisas assim que a gente lamentavelmente tem que dizer quase que seriam supérfluas, porque a coisa está funcionando bem. De qualquer maneira, vamos aguardar.
11 horas e 34 minutos. com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Nelson Amagro, está no ar a edição 8052 do Pai Querer Rádio Opinião. Pai Querer.
No ar. No ar. Pai Querer Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Pai Querer 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Pai Querer Rádio Opinião.
São 11:35 aqui na Pai Querer 91,7 e feriado prolongado movimenta o terminal rodoviário de Londrina.
Pois é, sempre às vésperas do feriado, né? Esta movimentação é registrada, até para que fiquem atentos os que pretendem viajar neste período e não percam aí o ônibus ou tenham contratempos.
É verdade, e não vai precisar levar guarda-chuva para dentro da rodoviária, né? Não vai chover nesse final de semana. Sérgio Ribeiro tem as informações.
O feriado desta quinta-feira e o ponto facultativo na sexta-feira em Londrina, a expectativa é de movimento intenso no terminal rodoviário. A combinação de 4 dias de folga para grande parte da população deve levar muitos londrinenses a aproveitar o período para viajar e visitar familiares ou passear em outras cidades. Segundo o superintendente da rodoviária de Londrina, Eduardo Chabudé, a previsão é de um aumento superior a 30% no fluxo de passageiros durante esse feriado prolongado. A estimativa é que cerca de 10 mil pessoas a mais passem pelo terminal em comparação a um período normal, exigindo assim reforço na operação, principalmente das empresas do transporte, para então atender a demanda.
A expectativa aí de aumentar em torno de 30% o movimento da rodoviária e durante já, a partir de hoje, né, hoje na parte noturna aí, até segunda-feira de manhã. Em torno de 10 mil pessoas a mais aí durante esse restinho de semana aí, eu fui emendando com o final de semana.
Entre os destinos mais procurados pelos passageiros desse feriado prolongado, estão grandes centros urbanos e cidades turísticas da região sul e também sudeste. De acordo com o superintendente Eduardo Chabudé, a cidade de São Paulo lidera a preferência dos viajantes. Na sequência, aparecem municípios como Ribeirão Preto, Santos, Curitiba e Florianópolis. Com a chegada das temperaturas mais baixas, a procura dos destinos litorâneos diminuiu em relação ao período, como no carnaval ou nas festas de final de ano. Ainda assim, o movimento segue intenso, impulsionando principalmente por quem aproveita os dias de folga para visitar familiares, resolver compromissos ou fazer pequenas viagens de lazer.
Os destinos mais procurados aí São Paulo, né? São Paulo capital. Ribeirão Preto, Santos, aí também Curitiba e o litoral catarinense, né? Florianópolis ali, Caxias do Sul, né? Rio Grande do Sul e Campos do Jordão, aumenta a procura também. Tá, a parte de São Paulo ali também para visitar parentes, né? Tudo, a gente sabe que Londrina vem muita gente de São Paulo morar aqui, né? Então o pessoal vai visitar seus parentes e também de lá para cá, né?
Para atender o aumento do número de passageiros durante o feriado prolongado, as empresas do transporte rodoviário reforçaram a operação com veículos extras. Segundo a administração do terminal, cerca de 90 ônibus adicionais foram colocados à disposição dos viajantes, garantindo mais opções de horários e evitando problemas de lotação nos principais destinos. De acordo com o superintendente da rodoviária, Eduardo Chabudé, a medida foi adotada para acompanhar o crescimento da demanda, esperado, é claro, entre esta quinta-feira e no domingo. o período em que milhares de pessoas devem embarcar ou desembarcar no terminal.
As empresas colocaram aí ao todo em torno de 90 ônibus, né, carro, 90 carros extra, para atender essa demanda aí do feriado. Hoje, principalmente hoje à noite, né, amanhã de manhã, domingo à noite também aumenta bastante e segunda de manhã, né. Aí a expectativa é para atender todo esse pessoal, sim.
Segundo Eduardo Chabudé, o terminal rodoviário de Londrina está preparado para receber esses quase 10 mil passageiros a mais que passarão pelo local. E uma estrutura já foi preparada para atender a demanda, principalmente no trânsito.
Nós vamos contar aí com o apoio do trânsito, da CMTU, né, com a diretoria de trânsito ali no entorno da rodoviária. Orientamos também até que o pessoal chegue ali em torno de uma hora e meia de antecedência ali ao seu embarque, por questões de trânsito mesmo, né? E também orientamos que, caso não consiga estacionar ali na entrada principal, que a entrada 2 está aberta, pode ir até a entrada 2 ali, os fundos ali da rodoviária, mas também tem a opção de parar no estacionamento, né? O estacionamento ele tem 15 minutos de isenção, então dá tempo tranquilo ali, suficiente para a pessoa desembarcar, e se alguém estiver trazendo um parente ou um próprio motorista de aplicativo, tudo, parar ali, desembarcar e a pessoa seguir viagem.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio. 11:41.
Bom, tecnicamente aqui na nossa rodoviária, no terminal rodoviário de Londrina, né? Realmente é importante que os motoristas considerem mesmo o estacionamento, que vira um caos ali, vira uma loucura, né? Na entrada da rodoviária, para um carro ali, outro aqui, um quer sair correndo rápido, o outro tá na frente, buzina, enfim, sempre é um transtorno. Considerar ali o estacionamento facilita para todo mundo, mas a gente poderia também ter ali, né, JB, um acesso mais cômodo e rápido do estacionamento para o próprio terminal, né? Tem a faixa ali que atravessa. É um pouco incômodo para alguns, o que faz com que as pessoas não, nem sempre priorizem. Mas, devido ao número aí de pessoas que nós teremos na rodoviária por esses dias, é importante lembrar isso também aos motoristas.
É verdade, apesar de que o aumento não é tão violento assim, não é? Em razão, é um feriado em que o movimento, eu acho que nas estradas e mesmo no terminal, como não é, foi dito aí essa expectativa, nós já tivemos final de semana de 40 mil passageiros a mais ou dentro da rodoviária dentro do período. De qualquer maneira, vamos esperar que tudo transcorra normalmente.
E faltou um detalhe também ali importante que eu acho que a gente ou passou despercebido, eu não consegui captar a mensagem. Será que nós temos ali os banheiros todos funcionando e limpos durante esse período?
Esse é um problema,
né? Uma equipe ali, né? Dúvida, a ser contratada e
dúvida
tal.
Dúvida atroz.
11:42.
Audiência pública discute validade dos créditos do transporte coletivo em Londrina.
Parece que esse assunto não morreu. O pessoal está insistentemente batendo nesta tecla que sim, os créditos do transporte coletivo de Londrina devem ter um período de validade e depois voltar para a empresa, caso não tenha usado, mesmo que a pessoa tenha comprado com o próprio dinheiro, no próprio cartão, enfim, seja a propriedade da pessoa.
Vamos saber com Ted Pérez.
A Câmara Municipal de Londrina promove no próximo dia 8 de junho uma audiência pública para discutir o projeto de lei que estabelece validade de um ano para créditos utilizados no transporte coletivo na cidade. A proposta encaminhada pelo prefeito Tiago Amaral tem gerado manifestações favoráveis e contrárias entre órgãos públicos, concessionárias e entidades ligadas ao setor. Pelo texto, os créditos adquiridos pelos usuários passariam a expirar após 12 meses da compra. Os valores não utilizados seriam destinados à modicidade tarifária, mecanismos voltados à redução dos impactos de futuros reajustes da tarifa. A regra também alcançaria créditos comprados antes de eventual entrada em vigor da lei, com previsão de prazo para solicitação de restituição dos valores expirados. A administração municipal argumenta que a medida contribui para a segurança jurídica do sistema, evita a formação de passivos financeiros e auxilia no equilíbrio econômico do transporte coletivo. O projeto já recebeu pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica, da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças e dos órgãos técnicos da Câmara. Por outro lado, as empresas concessionárias do transporte coletivo defendem a rejeição da proposta. A vereadora Jessicão do PL defende o direito dos usuários sobre os seus créditos e entende que a forma como esses créditos são mantidos ou usados compete a quem os pagou.
Não importa o parecer de nenhum órgão oficial se a gente não ouvir o povo. E o pouco que esse projeto já rodou aí pelas ruas, as pessoas são totalmente contra, porque o crédito é delas. É para ter o crédito ali, mesmo que seja no serviço, seja o crédito de você ir trabalhar, as pessoas também foi tirado uma porcentagem do salário delas, então é delas. Então, o que eu ouço e o que eu vou batalhar aqui é para que esse projeto não passe, porque as pessoas não querem perder seu crédito. Elas querem usar conforme pode.
Sobre acumular créditos, a vereadora deu exemplos de pessoas que a procuraram, porque estão fazendo planejamento familiar para os filhos que vão ingressar em universidades.
Cheguei a receber no meu gabinete aqui alguns pais que guardam os créditos para a fase escolar do filho. Olha, eu vou para o serviço de bicicleta para que a hora que meu filho começar a estudar, começar a fazer uma faculdade, ele possa usar esse cartão que tem X números de unidade. Então, não me importa se as instituições são favoráveis ao projeto. O que o povo quer é que o crédito seja respeitado e mantido. Então, que se faça um marco temporal. A partir deste momento, se o crédito for colocado, em 30 dias será vencido. Mas não retirar aqueles que já compraram e que já têm os seus cartões ali com unidades acumuladas.
As operadoras alegam que a matéria envolve relação contratual e questões de direito civil, além de apontarem possíveis impactos sobre direitos dos consumidores e riscos de judicialização. A vereadora do PL rebate.
As empresas, eu digo que eles estão rateando porque sabe que é fácil, né? Já foi vendida a unidade, se não está utilizando, então não está tendo que prestar esse serviço. São parte interessados que o projeto não prospere, mas também entra nessa parte jurídica de que seria uma discussão a nível da União. Eu também tenho algumas dúvidas, alguns advogados já passaram para mim esse feedback de que essa é uma matéria que somente a União poderia legislar. Porém, eu sou uma defensora ferrenha de que se o assunto é municipal, se vai interferir aqui no nosso município, a Prefeitura e a Câmara pode sim legislar, apesar de ser contra o projeto.
Outros órgãos apresentaram posicionamentos intermediários. A Secretaria Municipal de Gestão Pública alertou para possíveis reflexos nos contratos vigentes e para riscos de perda de recursos públicos em créditos adquiridos pela própria Prefeitura, que não serão utilizados dentro do prazo. Já o PROCON de Londrina considerou o prazo de validade razoável, mas recomendou ampla divulgação das novas regras e facilidades para o ressarcimento dos usuários. A vereadora Jessicão deixa claro, mais uma vez, que é contra o projeto e reforça que é um direito de quem adquiriu e espera que o usuário participe da audiência. A audiência pública será realizada às 19 horas, no dia 8 de junho, no plenário da Câmara, com a participação presencial e transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. A população poderá encaminhar perguntas e manifestações durante o debate. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted. 11:47.
Essa questão do marco temporal que a vereadora sugeriu é uma solução, provavelmente a mais viável dentro do processo, já que vão bater o pé realmente, isso não vai sair tão cedo de pauta, enquanto não conseguirem que a validade dos créditos do transporte coletivo em Londrina comece a valer. Mas podemos então fazer uma divulgação que daqui para frente, né, isso passe a valer. Agora, é curioso até, e eu confesso que não tinha uma realidade como a que a vereadora colocou. Você vê, acontece mesmo, né? Pessoas que juntam os créditos, fazem ali um sacrifício, né? Indo trabalhar a pé, de bicicleta, de carona, como for, para aproveitar ele numa outra forma, num outro momento, e agora isso não vai poder mais ser feito. Sabe o que vai incentivar? A clandestinidade, aquela venda na porta do terminal, para que as pessoas obtenham pelo menos em dinheiro isso e possam investir depois.
O Agnaldo Dutra mandou um WhatsApp para cá, eu não concordo, não acho que esta ou essa seria uma forma de obrigar a todos a utilizar, não é? Usar todos os créditos para não perder, acha que é politicagem.
E também não deve ter um impacto, viu, JB? Quando a gente fala dessa política específica, é para que ela contraponha algo lá na tabela, na tabela técnica, né, do transporte coletivo e fique mais barato tecnicamente. Isso também não vai acontecer não, viu? As pessoas vão perder o crédito e de qualquer forma não vai baixar o preço do transporte coletivo.
São 11h49, Londrina, presta atenção aqui rapidinho que o assunto é importante. Tenho certeza de que todo mundo aqui se preocupa com a saúde e quando o assunto é cirurgia, que complica, muita gente acaba adiando e o motivo é que a gente está cansado de saber o custo, o que mexe no bolso da gente. Mas que beleza, para resolver isso, o Hospital Araucária de Londrina apresenta o Mais Araucária, que vai te garantir condições diferenciadas para cirurgias, muito mais facilidade para exames e consultas. E aí não para por aí não, presta atenção. Está liberado agora o cartão Mais Araucária. Com R$1 você pode aproveitar todos os benefícios e o melhor, sem carência. Ligue agora, WhatsApp 43-3371-2545. Repito, 3371-2545. Não deixe para depois. Essa é a melhor oportunidade para você ter um cuidado de qualidade com a sua saúde. Hospital Araucária. Mais Araucária, mais acesso para continuar cuidando da sua saúde.
11h50 agora.
E o Ministério Público amplia acesso a exames de DNA.
É uma ação importante e vale a pena a gente lembrar que quase 2 milhões de crianças não têm registro paterno no Brasil e o acesso ao DNA é um dos fatores, né, que prejudica muito essa questão do registro paternal hoje.
É verdade. O Sérgio Ribeiro traz as informações.
O Ministério Público do Paraná ampliou o acesso gratuito aos exames de DNA para reconhecimento de paternidade em todas as regiões do estado. A iniciativa tem como objetivo garantir o direito à identidade e fortalecer os vínculos familiares, assegurando que crianças e adolescentes tenham acesso aos direitos previstos na legislação brasileira. O serviço é realizado por meio do Programa de Averiguação de Paternidade, que reúne diversas instituições estaduais e conta com recursos destinados à proteção dos direitos da criança e do adolescente. A proposta é facilitar o acesso ao exame, principalmente para aquelas famílias em situação de vulnerabilidade social, eliminando os custos que muitas vezes impedem a realização do teste. Atualmente, o exame pode ser solicitado diretamente na promotoria de justiça de cada cidade, ou seja, na comarca onde a família reside. O procedimento é gratuito e exige a presença da mãe, do suposto pai e da criança ou adolescente. Esta modalidade é conhecida como trio vivo. De acordo com os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, mais de 7 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Paraná apenas no ano passado. O promotor de justiça Rodrigo Baptista Brasiliano diz que nesses casos o reconhecimento da paternidade representa não apenas uma questão documental, mas também o acesso a direitos como pensão alimentícia, herança, convivência à família e até os benefícios previdenciários.
Confirmada a paternidade, o reconhecimento gera uma série de benefícios para criança ou adolescente, tanto no âmbito emocional, né, afetivo, de ter o contato com a linhagem paterna, bem como no aspecto social, de ter o nome do pai e dos avós paternos nos registros de nascimento, e também o aspecto material, patrimonial, com a garantia de pensão alimentícia e direito de herança, direito à sucessão.
Além do procedimento de averiguação de paternidade, o Ministério Público também permite que a mãe, pais e responsáveis procurem de forma espontânea a promotoria para solicitar o exame de DNA, mesmo sem a exigência de um processo em andamento. Quando o resultado confirmar a paternidade, a concordância das partes, o reconhecimento pode ser formalizado de maneira rápida. Já nos casos que o suposto pai se recusa a reconhecer o filho, mesmo diante da confirmação científica, pode ser necessária uma ação judicial de investigação de paternidade. O promotor Rodrigo Baptista explica como funciona o encaminhamento dos casos e quais os benefícios garantidos após o reconhecimento da paternidade.
A Promotoria de Justiça vai agendar essa coleta numa das cidades polo e, realizado o exame, o laudo será encaminhado para a Promotoria de Justiça. Então, é importante que a população e as mães que desejem indicar o suposto pai para a realização do exame de DNA procurem a promotoria da sua cidade para se utilizar desse serviço disponibilizado pelo Ministério Público em parceria com o SEDEC.
Para obter mais informações ou tirar dúvidas sobre a realização do exame, a população pode procurar a Promotoria de Justiça mais próxima de sua casa ou entrar em contato com a Coordenadoria de Atendimento do Ministério Público do Paraná pelo WhatsApp 41-3250-4876. Repetindo, 41-3250-4876. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, obrigado, Sérgio. 11:54, e é interessante, né? Um serviço gratuito. E olha, apesar de que a gente estava vendo, via ontem também o noticiário a respeito da capital, o número ainda de pessoas que procuram realmente não é grande.
Pois é, JB. E quando a gente fala da averiguação de paternidade, é que eu confesso que até existe aqui um ponto específico, porque na maioria das vezes em que os pais não reconhecem a criança, eles nem próximos estão para realizar o teste de DNA. Tudo bem, a gente pega uma parcela aqui da população em que mesmo realizando o DNA, daí o pai se recusa ao registro, né? Ou então retornando a assumir a paternidade, né? Ficou um tempo ausente, talvez volta e quer assumir o filho e tal. Agora, isso não resolve muito aqueles pais que realmente não querem, né? Não querem ter contato com a criança e não querem fazer o exame de DNA. Quando é esse caso, realmente ainda a gente tem um grande problema no Brasil.
É verdade, mas e a tentativa do Ministério Público é isso. Criança não tem, o número é grande, tem só o nome da mãe na carteira de identidade ou no documento, na certidão de nascimento. E é isso realmente que é triste, né? O Edson Casasanta, ele mandou um WhatsApp para cá, muito coerente a posição da vereadora Jescão sobre os créditos do transporte coletivo. Estou com ela. O Jurandir, olha, eu me aposentei, não uso ônibus, mas eles deveriam devolver o dinheiro que está no cartão, disse o Jurandir. Valeu, Jurandir, obrigado pela participação. Vamos embora, Bruno Cardial.
Muito bem, JB, 11:56 agora. Nós temos uma informação de momento rapidamente antes da gente ir embora. O Sérgio Ribeiro traz pra gente agora que saiu o novo boletim, especial boletim da saúde. Sérgio, bom dia.
Muito bom dia para você de novo, Bruno, bom dia, JB. Rapidinho, né? Agora há pouco recebemos da Secretaria Municipal de Saúde os dados relacionados aos casos de gripe, né? Ou seja, os sintomas gripais. No pronto atendimento infantil tivemos um acréscimo aí de cerca de 35% que chama a atenção. Tivemos até agora mais de 50, quase 60 adultos com casos respiratórios e cerca de 35 crianças também com casos respiratórios, ou seja, quase 90 pessoas com síndromes respiratórias até agora. Foram registradas 18 mortes associadas, então, a essa questão da crise respiratória. Tudo isso a gente vai trazer amanhã dentro do Paiquerê Rádio Opinião, do Jornal da Manhã, informações relacionadas a esse novo boletim que preocupa muito a Secretaria Municipal de Saúde. JB, Bruno.
Muito bem. Muito bem, um abraço, Bruno, um abraço, Sérgio. E agora, aqui na Paiquerê 91,7, nós vamos entrar no bate-bola. Matheus Camargo, J. Matheus ainda com a garganta afetada. Olha, a minha tá dando umas coceguinhas, tomara que não prossiga. Tudo bem, meu caro Matheus?
Tudo bem, JB. Cuidado, hein, JB? Cuidado, a gripe tá pegando.
Faz tempo que. Não, pra mim é assim, realmente quando acontece não é gripe, né? Toma vacina, 21 anos, é um resfriado forte e dá. E ataca a garganta, faringite, uma laringite, mas tomara que não. Mas escuta, e o Tubarão? A verdade é que, apesar de ter jogado muito mal em Fortaleza, mas o Londrina tem 2 vitórias por jogos fora de casa. Será que atua melhor lá fora, Matheus?
A expectativa é essa, né, JB? A expectativa é que o time tenha um pouquinho de mental forte, né? Porque parece que os caras estão perdidos em campo, né? As atitudes, né, das expulsões do Iago Teles e do André Dominique mostram isso. E a gente vai falar muito sobre quem vai substituir esses caras, né? Porque o Londrina não tem muita peça de reposição para jogar contra o Criciúma. Expectativa é que consiga, quem sabe, beliscar um pontinho ou vencer o Criciúma jogando sábado de manhã.
É, porque tem esse aspecto ainda, não é? Quando o time está completo, ainda às vezes tem muita deficiência. Agora, o time com uma série de problemas, mas vamos lá. Vamos esperar, acreditar, lembrando que o jogo é sábado de manhã. Tá bom, Matheus?
Beleza, JB, um abraço.
Para você também, um bom programa para você. Um abraço para todos da equipe Total.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800.
Entupiu? Rotercano. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe Total. Matheus Camargo.
Bom dia, meio-dia e o bate-bola está no ar. Tubarão junta os cacos para o duelo em Criciúma. Operário e Juventude abrem sexta-feira mais uma rodada da Série B. Seleção brasileira já treina nos Estados Unidos. Vitória sai na frente do Fortaleza na final da Copa do Nordeste. Paraná Clube libera Vila Olímpica para jogos oficiais. E João Fonseca dá adeus ao torneio de Roland Garros. Meio-dia está começando mais um Bate-Bola.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe Total.
Bate-Bola no ar, hoje vamos falar muito sobre Londrina Esporte Clube, que se prepara para o jogo do próximo sábado pela manhã, 11 da manhã, enfrenta o Criciúma no estádio Heriberto Ilse, também sobre seleção brasileira, que já está em Nova Jersey, onde se prepara para a Copa do Mundo 2026, seleção brasileira que estreia no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá no próximo dia 13 de junho contra a seleção de Marrocos, mas antes tem amistoso oficial contra o Egito no sábado, 19h, com transmissão da Paiquerê 91,7. E você está pensando onde vai almoçar? Vá para a churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes de carnes nobres, delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho e chorizo ao gorgonzola, o contrafilé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, muito mais suculentas, mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Repetindo, rodízio completo ou buffet executivo por apenas R$ 59,90. E vá assistir aos Jogos do Brasil na Copa na Nativas. Promoção de chopp, caipirinha e drink em dobro durante as partidas da seleção brasileira. Churrascaria Nativas. Tem estacionamento amplo, coberto e gratuito e fica na Avenida Tiradentes, 1515. Começando e o assunto sempre, Londrina Esporte Clube. Muito boa tarde, Reinaldo Furlan.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos amigos que estão com a gente aqui no nosso Bate-Bola. O Tubarão viaja amanhã à noite, né? Final da tarde, começo da noite, para Santa Catarina. O esquema é ir até Florianópolis, né? E depois terminar a viagem para Criciúma de ônibus, né? O elenco Alves Celeste deverá fazer ainda um treinamento na sexta-feira, um treinamento leve, lá na cidade de Criciúma para o jogo de sábado, sempre lembrando sábado, 11 da manhã. Havia sim uma expectativa de aproveitamento de alguns jogadores do departamento médico, mas já houve um consenso, né? O zagueiro Wallace e o lateral esquerdo Kevin deverão ficar à disposição e muito provavelmente voltarão à equipe somente no jogo contra a equipe do Avaí, quando o Tubarão voltará a jogar em casa depois do compromisso contra o Criciúma. A questão é, Matheus Camargo, encontrar os substitutos, né, de três jogadores titulares que não estarão em campo contra o Criciúma. Na lateral direita, a ausência é André Dominique, no meio-campo o Lucas Marques e no ataque Iago Teles. O objetivo do técnico Rogério Micali é não mexer na estruturação da equipe porque, apesar da derrota para o Vila Nova, o treinador gostou dos chamados encaixes táticos, né? Então, ele não deverá fazer grandes modificações no time considerado titular.
É isso, Londrina se preparando, viaja quinta-feira à noite para Criciúma, onde enfrenta o Criciúma no sábado pela manhã, 11 da manhã, partida com transmissão da Paiquerê 91,7. Agora eu chamo você, muito boa tarde, Fiori Luiz.
Opa, Matheus Camargo, boa tarde para você, para nossa equipe aí na mesa. E o torcedor que nos dá essa grande audiência no bate-bola. Aliás, o treinador falou que encaixe tático, muito bem. Eu estava olhando aqui, o Londrina em 11 jogos, ele marcou 19 gols, pouco, né? 11 jogos, marcou 12 gols só, mas sofreu 19, quase 2 por jogo. Sofreu 19 gols. Só os atacantes marcaram 7 gols. Vamos dar uma olhada aqui. O Bruno Santos marcou 4. O Iago Teles marcou 2. O Emiliano Rodrigues marcou 1. E só dos atacantes, só. Porque os demais foram Lucas Marques, 1 gol. André Luiz, 1. O André Cardoso, 1, e o João Tavares, 1. E o outro foi Helder, do São Bernardo, que marcou contra. Então, olha, o ataque está devendo, né? Você, em 11 jogos, ter 12 gols só, e a defesa tomando muitos gols. Vamos ver como é que o técnico Micali vai resolver o tal de encaixe tático, Matheus Camargo.
É, o Londrina tentando se organizar na defesa, no ataque e pensando, quem sabe, em pontuar diante do Criciúma no próximo sábado. Agora chamo você, muito boa tarde, Vanderlei Rodrigues.
Boa tarde, Camargo, um abraço para você, pro amigo e torcedor Alves Celeste. Tá certo, Fiori. Quantos jogos, Fiori? Quantos gols até agora, Fiori?
11 jogos, 12 gols.
Olha a pobreza desse time no Campeonato Brasileiro, torcedor. O trem tá feio. Só que o torcedor pode desanimar, cronista esportivo pode desanimar, todo mundo pode desanimar, mas não o time do Londrina, que tem que ter personalidade lá no jogo contra o Criciúma sábado pela manhã. Eu vejo um desânimo em alguns momentos, em alguns jogadores do Londrina Esporte Clube. O cara precisa honrar a camisa que ele veste, pô. Essa que é a realidade. E às vezes eu vejo alguns jogadores, principalmente algumas referências, dado como os principais do Londrina, pisando na bola. E muito. Então eu acho que a partir de sábado tem que começar a chegar essa reviravolta, essa nova estrada, esse novo caminho do Londrina dentro do Campeonato Brasileiro. Repito, o torcedor pode ficar chateado, todo mundo pode ficar chateado, bronqueado e até desanimar, mas o time do Londrina não, os caras precisam acreditar, é o ganha-pão deles, então precisa ir lá e jogar futebol. Tem jogado, tem entregado alguma coisa? Corre, corre, acontece, mas tá correndo, me parece, para lugar nenhum até agora.
É, o Tubarão com problemas a resolver. Londrina, lembrando, é a terceira pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, 19 gols sofridos, né? Tá à frente somente da Ponte Preta, que sofreu 20, e do América Mineiro, que sofreu 22. Os três são justamente os três últimos colocados da Série B do Campeonato Brasileiro.
E eu me arrisco a dizer, Fábio Fernandes, o Londrina tá no mesmo nível da Ponte Preta, ou talvez até pior, cara, porque o Londrina tá recebendo em dia, e a Ponte nem isso tá recebendo, você entendeu? Então imagine se esse elenco estivesse com o salário atrasado.
É, aí a situação talvez pudesse até piorar, mas a questão é que tá todo mundo indo pro mesmo buraco, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, abraçadinho. Muito boa tarde para você, Fabinho Fernandes.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E, Matheus, o Ginásio de Esportes Moringão já sediou este ano, no finalzinho do ano passado, sediou o Campeonato Brasileiro de Karatê. Mas neste ano de 2026, já sediou a Copa Brasil de Vôlei, o Campeonato Brasileiro de Futevôlei, e agora, de 19 a 21 deste mês, vai abrigar o Campeonato Paranaense de Taekwondo em comemoração aos 40 anos da federação. O vice-presidente da federação, mestre Madureira, fala aqui no bate-bola do Campeonato Paranaense aqui em Londrina, no Ginásio de Esportes Moringão.
A Federação Paranaense nos deu essa missão aí, né, até para usar essa experiência que nós temos aí em fazer eventos. Então, graças a Deus, está indo muito bem. Tudo dentro do previsto. Ontem eu estive com o Felipe Prochê, lá em Curitiba, né, junto com o secretário de viagens e também com o secretário de esportes do Paraná, para poder alinhar alguns pontos importantes, porque realmente a gente quer fazer uma grande festa, homenagear todos os professores e mestres do Paraná que fizeram a história nesses 40 anos aí.
Expectativa de quantos atletas de todo o estado aqui em Londrina, ô Madureira?
Olha, o último paranaense em Cascavel deu 1.200 atletas, né? E a gente estava esperando aí chegar a 1.200 a 1.400, mas a nossa previsão de uma última reunião que nós fizemos online aí, a expectativa já é superar 1.600 atletas, sabia? Então a gente está, assim, até apertando bem o cinto aqui, vendo todos os pontos do ginásio Moringão, a estrutura que nós temos aqui. Inclusive pedimos um socorro aí para a Secretaria de Educação do município de Londrina, a Tatiane, foi muito plausível com a gente, recebendo muito bem, e a gente está assim para receber quase 2.000 atletas aí, a nossa estrutura, para esperar essa galera do Paraná chegar aqui em Londrina e participar dessa grande festa.
Então, Matheus, o Campeonato Paranaense de Taekwondo será de 19 a 21 deste mês no Moringão. E em setembro, o Moringão também será sede do Brasil Open, competição organizada pela Confederação Brasileira, que vale pontos para o ranking nacional e também para o ranking mundial e para o ranking olímpico.
Exatamente. E também semana que vem tem a Copa Internacional Pratique, né, organizada pela Daiane Camilo. É uma competição internacional de ginástica rítmica também no Moringão, de 9 a 14 de junho. Então o Moringão sendo utilizado, né? Que bom pelos esportes de novo, né?
Exatamente. O Moringão sendo utilizado pelas modalidades esportivas, porque nos últimos tempos vinha sendo um centro de eventos para formatura, shows, mas o esporte não estava utilizando o Ginásio de Esportes Moringão. E agora tem o vôlei, que vai disputar a Superliga, representando Londrina aqui a partir do mês de outubro. Então, que legal o Moringão sendo utilizado para o esporte.
Aliás, a areia já foi embora, viu? Quem estava preocupado, a areia do futebol já foi embora. Pessoal do vôlei também começa seus treinamentos a partir do dia 1º de julho. O Sancor Seguros Vôlei Londrina, para jogar em outubro a Superliga da Primeira Divisão.
E no começo era meio espantoso, né? A questão, botar areia no ginásio do Moringão, mas me parece, foi sucesso, né, Camargo?
Sucesso absoluto, foram mais de 5.000 ingressos vendidos pro Campeonato Brasileiro de Futevôlei, né? Parabenizando, né, o Fernandinho, que ajudou a organizar, o pessoal, o Ricardo também, que ajudou a organizar da atleta, enfim, todo mundo fez parte desse Campeonato Brasileiro de Futevôlei, e agora tá tudo fora, não tem mais areia no Moringão, não tem problema mais com isso.
E a gente percebe que esses outros esportes, eles têm um público, né? Que basta você comunicar que o evento é bom, que você tem um público consumidor. Já ficou provado isso agora recentemente no vôlei, na Copa Brasil. A gente viu esse sucesso também aí com o evento do futevôlei, né? Com areia e tudo dentro do Moringão. E a gente sempre vai insistir na tecla aqui. Outra grande modalidade que está aí, talvez só num período de sonolência, né? Que é o basquetebol.
Sim.
O basquetebol também gera muita atenção aqui do público londrinense. Então, há espaço para grandes projetos, né?
Sim.
Basta aí um pouquinho de boa vontade.
Exatamente. O basquete, inclusive, com o NBB muito forte esse ano, né? Tivemos 8 mil torcedores na semifinal entre Corinthians e Pinheiros. O Pinheiros passou, mas foi uma festa espetacular. Tá agora na fase final o NBB. Quem sabe no futuro o basquete de Londrina de volta à elite do basquete.
O próprio handebol, né? Que a gente teve com o Giancarlo Zamires, que disputou a Liga Nacional. Grandes enfrentamentos contra São Bernardo, São Caetano, aqui no Moringão e lá no ABC. Sumiu, né? Pelo menos aí o handebol tá aí, pelo menos aí acho que uns 15 anos, né? Sem participar, quem sabe a hora pode.
É mais uma modalidade.
Depende de instituição, de ensino, né? O Fabinho, que acompanha bastante, Camarguinho, pra coisa acontecer. E essa chegada do voleibol aqui em Londrina, eu acho que vai dar uma retomada, cara. Eu acho que vai levar, sim, o público no estádio, no ginásio. É um público que talvez em parte tem ele do Tubarão, mas é um público diferenciado também.
Ah, tomara que a gente volte até o Moringão sempre lotado com todas as modalidades.
Mateus.
Vai lá, Fiori.
Bom, voltando, tem mais assunto sobre o Moringão? Não. Alguém aí?
Não, não, pode falar, Fiori.
Tá. Bom, o importante nisso tudo envolvendo Londrina, como nós já falamos, no começo do campeonato, lembra? A imprensa, de um modo geral, destacava, ó, os que são aí que vão brigar pelo acesso à Série A. E a gente colocava, todos nós, o Sport Recife, o Fortaleza, o Goiás, o Novo Horizontino, o Ceará, o São Bernardo, e esses o Londrina já enfrentou. Desse grupo lá em cima, só falta o Náutico para o Londrina enfrentar. Então, é aquilo que foi falado ontem aqui, toda a equipe falou. Você vai ter que buscar muitos pontos nesses 8 jogos que restam aqui. O Avaí hoje está na zona de rebaixamento, o Criciúma é 8º colocado, o América zona de rebaixamento, o Botafogo está 16º encostado na zona de rebaixamento, depois ainda tem Atlético, CRB, Cuiabá, enfim, está aí. O Londrina dos grandões aí, ele já enfrentou todos, menos o Náutico, que está aí colocado em 4º lugar. Então, gente, não vai, olha, a janela ainda está faltando 46 dias, não vamos nem pensar mais nessa janela aí, não. Tem que ter uma reação, Londrina, e urgente para sair da zona de rebaixamento, tá? Aí a diretoria tem que cobrar, se precisar, pega o chicote na mão, quem pode dar 60 vai ter que dar 80, sabe? É isso aí. Então tem que correr mais, tem que pegar mais, tem que amar um pouco mais e respeitar essa camisa que tem tantos títulos e tradição no futebol brasileiro. Então não dá mais para a gente ficar contemporizando, não. A partir do jogo do Criciúma, eu nem falo Criciúma, porque o Criciúma é favorito para o jogo, né? Mas depois tem o Avaí aqui, depois tem o Cuiabá, esses times aí, o Londrina vai ter que ganhar, porque senão, daqui a pouco, eu não sei o que vai acontecer, não.
E aí, ouvindo algumas opiniões de torcedor, inclusive ontem, né? Fui participar de um evento ontem à noite, e o assunto sempre é o Londrina Esporte Clube, e pegando um pouco dessa fala do Fiori, no pensamento do torcedor, que acho que a coisa está muito frouxa. Tem que ter uma cobrança, sim, maior. Tem que ter uma cobrança.
Eu acho que até o contrário. Os jogadores estão entrando pilhados nas partidas. Assim, a cobrança deve estar sendo muito grande internamente. E eu não sei até que ponto... Mas
você
tem essa...
Você está lá para saber que está sendo cobrado internamente? É uma pergunta que eu faço, Fabinho, entendeu?
Não, mas você vê no gramado.
Só você vê no gramado.
Os caras estão pilhados. O treinador pedindo pro cara, ó, diminui um pouco. Arrefece um pouco, porque você vai ser expulso. No lance seguinte, o cara é expulso. Na verdade, o que eu acho, a minha sincera opinião, é que a cobrança está sendo muito grande, até exagerada. Só que eles não vão conseguir mais tirar nada desse grupo aí.
Porque tem jogador que você aperta, tem profissional que você aperta ele não consegue entregar, pelo contrário, né? Ele cai em rendimento, né?
E essa cobrança?
Porque ficou aquela fala, inclusive aqui foi dito no final da transmissão, e que o seguinte. O menino lá, o Iago Teles, precisa ser multado. Você entendeu? Então você cria essa possibilidade do torcedor pensar. Qual é o posicionamento da diretoria do Londrina? Está muito frouxo? Que se em outro momento os caras chutam o balde, entendeu? Eu estou trazendo só uma ideia, entendeu? O que pensa o nosso público?
Existem multas e multas. Muitas vezes é igual dentro de casa. Tem hora que o filho da gente faz uma arte, se você levar muito a sério ali aquela arte e der uma punição muito severa, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. E vice-versa. Tem hora que você tem que cobrar um pouco mais. E isso acontece muito no time de futebol. Primeiro que nós estamos falando de 30 pessoas, todos os dias, trabalhando cada um com seus problemas. E a gente, né, Matheus Camargo, já ficou sabendo aí, né, de... Claro, ninguém fala abertamente. Mas a gente fica sabendo dos pepininhos aí. Que é coisa de relacionamento mesmo. relacionamento. Tem hora que um não se dá com o outro. Sim, faz parte, cara. Todo time tem. Agora, 99,99% das coisas não são tornadas públicas, porque não há necessidade. A gente viu, em outras palavras, na entrevista do Lucas Marques semana passada. O Lucas só não apontou o dedo, mas ele falou abertamente e deu para entender, quem acompanha o futebol percebe isso, dos probleminhas aqui, os probleminhas ali. Agora, isso é resolvido no dia a dia. E tem muita gente que fala assim, nossa, a diretoria é passiva. Não é que é passiva, é que tem hora que você cobra, tem hora que você não cobra, tem hora que você tem que passar a mão na cabeça. O treinador também precisa agir assim, senão você não tem controle nenhum do grupo. Agora, nitidamente, existem coisas que vão ficando claras. O comportamento do time, primeiro, o time quando perde, não dá entrevista. Quando ganha, né? A maioria aparece. Quando perde, não dá entrevista.
Esse não é só um problema só daqui não, viu, Reinaldo? Sim, pelo Brasil afora, todo mundo, é a mesma coisa. Outro dia o Operário perdeu, eu tava acompanhando meus amigos lá, o Diomar lá e os companheiros do Brasília, ninguém quis falar, cara. Claro. Acabou o amor. Então isso aqui não é uma realidade de Londrina, infelizmente é isso no futebol brasileiro.
Pô, a galera tá muito mimada também hoje em dia, né? Perde, não fala, ganha e fala. Tem gente que não fala de jeito nenhum também, e aí a questão individual de cada atleta, mas a questão do Londrina é muito mental, mas também é técnica. E a gente sabe disso, né? E o elenco sabe disso. E quanto à cobrança, a informação que a gente tem é que os caras se cobram demais. Inclusive, demais. O pênalti do Iago Teles foi uma cobrança generalizada na época do Campeonato Paranaense. Sobre esse cartão vermelho, não tem informação ainda. A gente não tem informação, não sei se o Rei tem. Mas é algo que é cobrado, com certeza, sim. E aí eu tô um pouco mais com o Fabinho também. Os caras estão no limite pra explodir e estão explodindo dentro de campo, e tá claro.
E tem hora que você fica tão acelerado que a coisa não funciona. Não tem como. Existem organismos diferentes. Tem jogador que funciona bem na pressão. Tem jogador que não funciona bem na pressão. Compete ao diretor de futebol, à comissão técnica, fazer essa observação. Agora, pensando friamente nos números, a coisa está se desenhando para um campeonato à parte. Aliás, acho que foi você que falou outro dia aqui, né, Matheus Camargo? Nós estamos tendo já um desenho de um campeonato à parte, na parte de baixo. Seria muito preocupante se ficassem apenas 4 equipes ali lutando entre elas. Porque daí não adianta nada. Um vai matar o outro e vão cair 4.
Exatamente.
O que é bom para o Londrina nesse momento, o Vanderlei, é que, por exemplo, o Londrina, no confronto direto com esses times parceiros ali de baixo, ganhou da Ponte Preta lá em Campinas. A gente precisa projetar o jogo da volta aqui. É mais uma oportunidade para o Londrina ganhar outros 3 pontos de um concorrente direto. O Londrina vai ter agora Avaí, vai ter o Cuiabá e ainda vai jogar contra o América. Necessariamente.
O Botafogo também.
E o Botafogo está ali com 13 pontos. Está ali em cima. Está ali pertinho. Então, necessariamente, o Londrina precisa ganhar desses caras para ele postergar essa luta para fugir do rebaixamento contra esse pessoal também no segundo turno.
É o que eu tenho dito aqui, em casa tem que fazer o resultado. Contra o Vila Nova teria que pontuar. Se você não pontuar jogando nos seus domínios, há uma tendência de fracasso total. Uma outra observação, o jogador nessa temporada que chegou e dentro do planejamento para a temporada, infelizmente, tudo que deu certo o ano passado, que a gente aplaudiu, esse ano tá dando errado. Porque vamos lá, o Gilberto, por exemplo, que chegou para ser a maior referência do Londrina, para ser o cara da temporada. Último jogo dele foi quando? Foi o quê? Foi na sexta rodada? Foi na sexta rodada lá em Caxias.
Contra o Juventude. Isso.
Contra o Juventude. Então, ainda bem que o Bruno Santos está dando conta do recado. Porque a maior referência que veio também não está acontecendo, está aqui para se recuperar.
Estamos em ano de eleição e é sempre importante conhecer seus direitos, entender as regras e votar com segurança. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina, por meio da Comissão de Direito Eleitoral, participa da programação da Rádio Paiquerê 91,7 com um serviço especial de utilidade pública para você, eleitor. As principais dúvidas sobre direito eleitoral, as mudanças nas resoluções do TSE, regras para candidatos, partidos e principalmente para quem vai votar. De segunda a sexta, em 3 edições diárias, às 10h20 da manhã, 1h20 e 4h20 da tarde. Eleição Cidadã. Um tira dúvidas rápido, direto e essencial para você não errar na hora da votação. Você vai saber o que é e o que não é permitido nestas eleições. Eleição Cidadã é uma parceria da Paiquerê 91,7 com a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Londrina.
Matheus.
Fala, Fiore.
Bom, pelo que eu ouvi todo mundo comentando aí, então nós estamos perdidos mesmo, né? Porque a cobrança existe. E aí, então, o jogador está no limite por causa da pressão da diretoria. Eu não sei. Então, olha, nós não vamos sair desse buraco, então, não, viu?
É uma questão mental para o Londrina resolver. A gente vai falar muito sobre isso no próximo bloco também.
Uma outra situação, Camarguinho, que a gente também precisa dizer aqui, na minha opinião, é que quando o jogador ele reclama que o salário está atrasado, aquela coisa, mas não é o caso do Londrina. Entendeu? Se você quer ser um cara público, você tem que estar preparado para aguentar tanto elogios como as críticas. Nessa linha aí, eu concordo com o Fiore, entendeu? Salário em dia, toda a condição sendo dada, o time viaja antes, fica nos melhores hotéis, e aí tá com pressão?
Inclusive, eu tenho um ponto que eu acho que muito jogador vem pro Londrina não entendendo a pressão que é jogar no Londrina. Tem muito jogador que vem pro Londrina achando que vai jogar...
Nunca vai jogar num Corinthians, nunca vai jogar num Atlético Paranaense,
eu digo assim, comparado, Internacional, comparado aos times, por exemplo. Vou dar um exemplo. Os times do interior de São Paulo, time que não leva muitas pessoas ao estádio, São Bernardo, Novo Horizontino, ou Londrina, talvez o pessoal tenha visto aquelas últimas médias de público de 1.500 torcedores e achado que era igual. E não é. Londrina tem uma imprensa muito forte, Londrina tem uma torcida muito forte, engajada e corneteira também, faz sentido, tem que ser mesmo, né? Dentro dos limites, mas é assim mesmo, né? A torcida do Londrina, e tem que ser. E eu acho que muito jogador chegou aqui pensando que jogaria num time sem pressão. Tenho quase certeza